A mensagem a seguir foi originalmente pregada por John MacArthur, da Grace Community Church, no sul da Califórnia, Estados Unidos. John é pastor, autor, presidente do The Master's College and Seminary e orador destacado de Graça para Você, seu ministério de ensino da Bíblia através da mídia, responsável por desenvolver e distribuir seus recursos ao mundo todo. Essa mensagem traduzida tornou-se possível por meio de Graça para Você e seus colaboradores. Ao término dessa mensagem, você obterá informações de como entrar em contato com Graça para Você. E agora, aqui está o professor de Bíblia de Graça para Você, John MacArthur, liberando a verdade de Deus, um versículo de cada vez.
Mensagem 53-6. Orando pelas coisas certas, parte 2. Um dos legados mais incomuns da Segunda Guerra Mundial tem sido os cultos à carga, como são chamados no Pacífico Sul. Muitos dos povos aborígenes das ilhas, desde a Austrália até o norte da Indonésia, foram expostos pela primeira vez à civilização moderna por meio das Forças Armadas aliadas durante a Segunda Guerra Mundial. As Forças Armadas americanas, em particular, frequentemente usavam ilhas remotas que haviam sido habitadas apenas por nativos locais. Eles usavam essas ilhas como faixas de pouso temporárias e depósitos de suprimentos. Homens brancos vinham para as ilhas carregando carga e saíam tão depressa quanto haviam chegado. As pessoas das tribos não tinham tempo para aprender os caminhos da civilização. A civilização simplesmente desceu e chegou até eles. E viram a alta tecnologia de perto. Aviões saíam do céu, pousavam na selva, deixavam sua carga e decolavam. Os nativos da ilha viam os isqueiros e como produziam fogo magicamente e pensavam que eram milagrosos. Eles viam grandes máquinas desbastando as florestas para construir as pistas de pouso onde esses grandes aviões poderiam taxiar. Pela primeira vez, viram jipes e armas modernas, geladeiras, rádios, ferramentas elétricas e muitas variedades de roupas e alimentos. Eles ficaram fascinados, na verdade, por tudo isso, e a conclusão a que chegaram, naturalmente, foi que os homens brancos eram deuses e chegavam voando do céu com todo esse material. Concluíram também que os deuses eram seres que lhes traziam muitas coisas. Quando a guerra acabou, os exércitos se foram. Os membros da tribo construíram santuários para os deuses da carga. Seus tabernáculos eram réplicas perfeitas de aviões ou torres de controle ou hangares feitos de bambu ou algum tipo de tecido de produtos materiais. E pareciam algo real. E achavam que eram bons para um lugar de adoração. Em algumas das ilhas mais remotas, os cultos à carga ainda ocorrem hoje, neste exato momento. E se você for a alguns desses lugares, vai descobrir que alguns deles têm personificado todos os americanos em uma divindade. E o nome desse deus é Tom Neve. Eles oram, as pessoas trabalham para que a carga sagrada seja despejada, e eles veneram relíquias religiosas, como isqueiros da marca Zippo, câmeras, óculos, canetas esferográficas, porcas e parafusos, entre outras coisas variadas. À medida que a civilização começou a penetrar nessas ilhas remotas, onde ainda existem os cultos à carga, seu fascínio pela carga não diminuiu. Os missionários que foram enviados a essas áreas para pregar o Evangelho, descobriram que as pessoas envolvidas nos cultos à carga lhes dão inicialmente uma calorosa recepção, porque acham que é a segunda vinda dos deuses de cargas. O problema é que eles estão procurando pela carga, não pelo Evangelho. E os missionários descobrem que eles estão tão imersos em um materialismo que nem sequer entendem que não podem facilmente receber o Evangelho. E tem se tornado muito difícil alcançar esses povos que cultuam a carga com a verdade salvadora. Bem, eu vejo esse tipo de fenômeno religioso estranho e bizarro, e vejo no cristianismo contemporâneo um paralelo muito interessante. pode ser chamado de movimento palavra de fé, movimento da fé, fórmula da fé, palavra de fé, hiperfé, confissão positiva ou saúde e prosperidade, seja o que for, é a mesma coisa. É uma espécie de nova marca dos cultos à carga, onde Deus é esse Deus que despeja as coisas boas e seus produtos consumíveis, materialistas, externos e tangíveis que ele entrega. Esses mestres contemporâneos ensinam, francamente, que a oração é um meio de autogratificação. A oração é uma ferramenta pela qual você consegue o que quer, e principalmente o que você quer é material, é consumível. É algo que você pode segurar em sua mão. É dinheiro, roupa, carros, casas e outras coisas materiais. Não há, em minha mente, nenhuma diferença entre os estranhos e bizarros cultos à carga do Pacífico Sul e a pregação da prosperidade contemporânea, que reduz Deus a algum tipo de servo, que por capricho e pelo desejo de autossatisfação de qualquer um associado a ele, precisa despejar a carga. Isso é predominante hoje. Há um mal entendido tão grosseiro como resultado do que a oração é e do que precisa ser corrigido. Agora, isso me leva à passagem anterior. Abra sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, capítulo 1. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 11 e 12. Nos leva à vida de oração de Paulo. Sua vida de oração é absolutamente diferente da abordagem, que é de Deus e que acabei de descrever. Paulo não ora por coisas materiais. Ele não ora por coisas consumíveis. Suas orações são muito mais profundas do que isso. Ouça como ele ora. 2 Tessalonicenses 1:11. Por isso, também, não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Não há nada material nessa oração. Não há nada que possa ser consumível nessa oração. Não há nada autogratificante nessa oração. O Deus a quem Paulo ora não é um Deus da carga. Ele não traz rádios, câmeras, televisores, binóculos e isqueiros Zippo. Não é para isso que Paulo ora. Paulo entendia a oração pelo que ela realmente é no nível profundo que Deus pretendia que fosse. Então, quando olhamos para esses dois versículos, temos direito a este estudo de duas semanas. Nós nomeamos esse estudo de duas semanas, orando pelo que é certo. A verdadeira oração é aprender a pensar os pensamentos de Deus segundo ele, aprender a desejar os desejos de Deus com ele, aprender a amar o que ele ama e odiar o que ele odeia. E quanto mais profunda sua vida de oração se torna e mais alinhada estiver com a vontade de Deus e os anseios dele, os desejos de Deus, o que ele ama e o que ele odeia, menos trivialidades a ocuparão, menos coisas de consumo serão manifestadas e mais sua oração será arrebatadora. E as afirmações das realidades espirituais que você conhece estarão próximas do coração de Deus. Você vai orar assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. A oração nos coloca em conexão mais próxima com Deus. Eleva-nos para Ele. Ela nos coloca na companhia de Deus. E nessa comunhão, com uma Bíblia aberta e um coração aberto, aprendemos a ouvir antes de falarmos. Na minha vida pessoal, as experiências de oração mais ricas, puras e verdadeiras que tenho, são quando oro com minha Bíblia aberta, porque a vontade de Deus é revelada, o coração de Deus se manifesta, os anseios de Deus me são revelados. Aquilo que Ele ama é revelado, o que Ele odeia é revelado. E isso se traduz em minha afirmação e em minha oração. Isso se torna um modo de vida. Nós vivemos em dois níveis. Você pode estar envolvido em rotinas que ocupem seu tempo e precisa estar bem consciente para essas rotinas. Mas uma das grandes realidades da mente humana, criada por Deus, é que ela pode estar lidando com mais de uma coisa ao mesmo tempo. tem a capacidade de dividir sua atenção. E enquanto todos nós estamos lidando com o nível tangível e transitório da vida externa em que estamos presos, ao mesmo tempo há uma consciência que se move em um nível muito mais profundo do que isso. Este era Paulo. Paulo poderia estar ensinando, pregando, planejando, escrevendo, trabalhando, exortando, discipulando, viajando, sofrendo, mas o tempo todo sob outro nível, orando de uma forma que mostrava quão profundamente ele entendia a mente de Deus. Sua vida de oração está reduzida a algum período de tempo identificado onde verbaliza algo para Deus. Ou é um período de tempo em que você para tudo e se coloca numa posição única, focando sua mente em Deus, e se eleva em oração, mesmo de maneira silenciosa. Embora o primeiro modo seja importante, não pode caracterizar sua vida de oração. Sua vida de oração é simplesmente uma maneira de viver contínua em todo o tempo. Suas atividades externas, evidentes e óbvias, exigem uma certa atenção. Mas existe aquele nível mais profundo de compreensão que está acontecendo o tempo todo dentro de você, que é uma comunhão incessante com o Deus vivo. Isso era tão verdadeiro na vida de Paulo que, periodicamente, quando você lê suas epístolas, esse nível profundo aparece. Você poderia quase dizer que é como um vulcão. Havia uma camada superficial, uma crosta fina na superfície da Terra. Mas debaixo da Terra está este caldeirão fervente de gás e fogo. E de vez em quando ele irrompe para a superfície e a lava quente sai. Assim era o coração de Paulo. Havia um coração ardente para com Deus. Havia um relacionamento envolvente com Deus. E no processo de escrever ou pregar, ensinar, discipular, viajar, planejar, preparar, o que acontecia às vezes ou o tempo todo, o calor de sua comunhão com Deus, e assim encontramos ao lermos suas epístolas, que de vez em quando uma dessas orações explode na superfície em um vulcão do calor de seu coração. Isso está nos versículos 11 e 12. Aqui temos o nível profundo de Paulo. Ele não está nos dando algum tipo de explicação de teologia. Não está nos levando através da progressão lógica de uma doutrina. Ele não está nos dando alguma razão para a exortação. Não está definindo um problema na igreja e nos dando uma solução. Ele não está atacando problema algum. Não está lidando com alguma doutrina falsa ou ensino falso. Em vez disso, de repente, por baixo de tudo isso, explode uma lava quente que vem de sua vida de oração, e notamos a palavra sempre, porque parece estar constantemente lá. Sempre que diz oramos por vocês, menciona sempre. E nós temos de fazer a pergunta, como ele faz isso? E a resposta para a pergunta é que existe outro nível de sua vida em comunhão com Deus. Paulo, naquele nível profundo, onde a oração realmente existe, onde a oração é uma preocupação sem fim, conhece Deus muito bem. Nesse nível, ele entende a vontade de Deus porque lhe foi revelada na Escritura. Ele sente o que Deus sente. Ele tem dor onde Deus sente a dor. Ele se alegra onde Deus se alegra. Ele entende o que Deus quer e o que Deus deseja, o que Deus ama e o que Deus odeia. Faz parte da maturidade espiritual saber e, consequentemente, suas orações nunca são superficiais, nunca são egoístas e nunca são míopes. Elas são sempre muito intensas, profundas e muito espirituais. Elas sempre alcançam coisas que são totalmente inconsumíveis, coisas que você não pode tocar e sentir. Ele não está orando por coisas físicas. E então este é um bom ponto em nosso estudo da palavra de Deus para lembrarmos que muitos de nós, na maioria das vezes, oramos pelas coisas erradas, e Paulo orava pelas coisas certas. E suponho que para alguns de nós, a oração é um período em que paramos tudo e nos concentramos em verbalizar nossos pedidos, em vez de um modo de vida incessante. A maturidade espiritual, então, é marcada por essas duas coisas. É marcada por uma vida de oração incessante que se desenvolve em um nível profundo, sob a superfície das coisas normais. é a oração que busca as coisas certas, porque conhece a mente, o coração e a vontade de Deus. Agora, olhando para estes versículos novamente, lembro-lhes que, da última vez, olhamos para o ponto número 1, que é sobre o recurso em si. Quando queria algo para si mesmo, quando queria algo para o amado povo a quem ministrava, o recurso usado era a oração. Então, versículo 11, por isso, também não cessamos de orar por vós. Este nível profundo de comunhão consciente com Deus sempre era inerente em suas orações pelas igrejas. Ele via a oração como o meio para obter resultados espirituais. Para Paulo ou qualquer cristão maduro, a oração é uma condição. Orar é uma condição, é um estado de espírito, é uma condição permanente, ou um permanente estado de espírito, pelo qual as promessas e propósitos de Deus, o bem-estar espiritual de seu povo, o avanço de seu evangelho e o crescimento de sua igreja são a paixão do crente. É esse tipo de condição. É viver em uma condição em que você é consumido com as promessas e propósitos de Deus, com o bem-estar do seu povo, o avanço de seu evangelho e o crescimento de sua igreja. E as coisas que preocupam você são as coisas que preocupam a ele. Ele alinha seu coração com Deus. E vimos algo sobre o recurso da oração da última vez, sobre como ela se alinha com a soberania de Deus. Vamos para os pedidos. Esse é o segundo ponto deste texto. O que é que ele pede? Alinhar-se com Deus, conhecer a mente e o coração de Deus. Pelo que Paulo ora, versículo 11, que nosso Deus possa considerá-lo digno de seu chamado e realizar todo o desejo de bondade e a obra da fé com poder. Então você tem essas três coisas: nada egoísta, nada superficial, externo, nada temporal e nada consumível. Este é um tesouro espiritual rico, pelo qual ele ora. Primeiro, dignidade. Dignidade. Para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação. Esta é uma solicitação ampla, que realmente inclui o caráter cristão. Eu oro para que Deus os faça digno. Em outras palavras, que Deus os capacite a merecerem o nome que carregam. Se vocês vão sair por aí dizendo que são de Cristo e que Cristo é de vocês, então vocês precisam merecer esse título. Ele usa o pronome possessivo, nosso Deus, apenas para lembrar seus leitores e a nós que Deus não é um ogro distante. Deus não é alguém de quem devemos sentir medo. Não é aquele que não pode ser tocado com os sentimentos de nossas enfermidades. Mas é claro, através de Cristo, ele demonstrou que é um Deus terno e carinhoso. Então, em um sentido íntimo, ele identifica Deus como nosso Deus. E ele diz que o nosso Deus quer fazer você ou considerar você. Esse verbo pode ser usado em qualquer um dos casos. Se ele faz você digno, ele o considerará digno. Se ele o considera digno, é porque o fez digno. Mas o nosso Deus quer torná-lo digno para que você possa ser considerado digno de seu chamado. Tome essa pequena declaração, sua vocação, e deixe-me ajudá-lo a ver o que ela significa. Sempre que você vê o termo chamado, seu chamado, nas epístolas do Novo Testamento, ele se refere à salvação. Não é o tipo de chamado, digamos, que Jesus usaria nos Evangelhos, onde ele diz, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Este é apenas um chamado do Evangelho, em que os pecadores são chamados a se arrepender. Os incrédulos são chamados a crer. Pessoas são chamadas, são salvas, são chamadas para serem salvas. Não é assim que este termo é usado nas epístolas. É usado no que os teólogos chamariam de um chamado eficaz ou eficiente para a salvação. É usado para o tempo em que Deus salva você. Seu chamado é o tempo em que Deus chamou você, a realidade da sua salvação. Você foi chamado a Cristo por Deus. Você foi atraído para a salvação. É esse o sentido. É o sentido de Romanos capítulo 8, onde diz, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então você tem a predestinação, o chamado, a justificação e a glorificação. Esse é o fluxo da salvação. Os predestinados são chamados à salvação, com o que são declarados justos, com o que são colocados para a glória. Você vê a mesma coisa em Romanos 11, 29. Tais chamados de Deus são irrevogáveis, são permanentes. Gálatas 1,15. Paulo nos fala sobre sua salvação na época do seu chamado. 1 Coríntios 1,26 fala sobre a salvação como um chamado. Portanto, é o termo que significa um chamado eficaz e eficiente para a salvação. Você vê a mesma coisa em 1 Tessalonicenses 2,12. Para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. É um chamado para o reino, é um chamado para a glória, é uma chamada de salvação. Poderia ser nos mesmos termos que Jesus usou quando falou sobre o chamamento do Pai. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Essa é a essência desse chamado. Então ele diz, você foi chamado para a salvação. Foi chamado a Deus, chamado a Cristo, chamado a levar o nome de cristão. Você foi chamado para ser identificado como o povo de Deus, filho de Deus. Agora ele diz, por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação. Ele quer que vocês sejam dignos. Essa palavra traz à mente uma série de coisas. Em Romanos 1,32, a Bíblia diz que os ímpios são dignos de morte, dignos de morte. Eles são indignos de salvação, e isso inclui todos nós. Nenhum de nós é digno de salvação. Então podemos considerar um pequeno ponto aqui. Deus salva o indigno. Deus, pela graça, salva o indigno. Podemos adicionar a isto, Deus então torna o indigno digno. Para a igreja de Sardes, em Apocalipse 3, versículo 4, o Senhor disse, vocês são dignos. Deus salva o indigno e torna o indigno digno. Mas além disso, Deus quer que eles se tornem mais dignos. Ele quer aumentar isso no sentido prático. Como eu posso entender isso? Bem, antes de ser um cristão, você é indigno. Quando você se tornou um cristão, você se tornou digno no sentido posicional. Isto é, assim como você se tornou justo na justiça de Cristo, assim você se tornou digno nessa justiça. Em outras palavras, Deus o fez digno quando você era digno. E ele fez isso pela graça. Você não fez nada para merecê-la, não poderia merecê-la. Você não poderia fazer nada digno de salvação. Você não pode fazer nada, nada digno o suficiente para ganhá-la. Você não pode fazer nada digno o suficiente para mantê-la, mas Deus lhe dá uma dignidade que está em Cristo. Quando ele declara você justo e o envolve na justiça de Cristo, isso o torna digno. Então, na posição que você ocupa diante de Deus, você é digno, mas no sentido prático, Paulo diz, eu oro para que Deus os faça dignos. Em outras palavras, ele aumentará essa dignidade. Você percebe uma coisa semelhante no versículo 5 do capítulo 1, como Deus, por meio de seus retos juízos, faz com que vocês sejam considerados dignos do reino, pelo qual com efeito estáis sofrendo. Deus quer que você seja mais digno, quer que você seja mais merecedor de carregar o nome dele. Ele não quer que você tenha vergonha de seu nome, de sua igreja. Assim ele quer torná-lo mais digno, aumentar sua dignidade. E ele faz isso por meio do sofrimento. Capítulo 1, versículo 5. Ele traz sofrimento à sua vida, que meio que fere sua carne e leva você até ele. E traz maturidade espiritual. E aqui, na nota positiva, Paulo está orando para que Deus continue com esse processo. Por mais que seja necessário, para que Deus os torne dignos de seu chamado. Você já está na posição. Você precisa ser mais e mais digno na prática. Algum dia no futuro, você será completamente digno, porque será perfeitamente santo. Mas enquanto isso, precisamos nos tornar mais dignos para carregar o nome de Cristo. Os cristãos são dignos, assim que são feitos justos, mas precisam tornar-se mais justos, precisam tornar-se mais dignos. A questão de viver de acordo com essa dignidade divina, interna, é estimulada pela mão julgadora de Deus e é estimulada pelo Espírito de Deus à medida que ele se move em nossa vida por meio da palavra e sua aplicação. Então ele diz: eu quero que vocês sejam mais dignos. Eu acho que é uma oração que todo pastor deveria fazer. Todo pastor ora: quero que meu povo seja mais digno de levar o nome de Cristo. Não quero que meu povo traga vergonha a Cristo. Não quero que meu povo traga desonra ao nome dele. Eu não quero que eles sejam a causa, assim como foram os judeus, de Deus ser depreciado. Você recorda que Paulo disse que o nome de Deus foi blasfemado por causa do comportamento do povo, em Romanos 2? E havia algumas pessoas na igreja de Tessalônica que não estavam agindo de uma maneira muito digna. Elas não eram realmente dignas de carregar esse nome. Veja o capítulo 3, versículo 6. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebestes. Existem alguns irmãos que estão em uma situação de indisciplina, que não estão seguindo a tradição, isto é, a Escritura, a palavra, o ensinamento que de nós recebestes. Versículo 11. Eles estão levando uma vida indisciplinada. Eles não estão trabalhando e estão agindo como bisbilhoteiros. Fique longe dessas pessoas. Havia algumas pessoas indignas. Dignos, sim, posicionalmente, cobertos com a justiça de Cristo. Mas em sua vida prática, eles não eram dignos de serem chamados de cristãos. Sabe, acredito que às vezes Deus simplesmente mata essas pessoas e as leva para o céu. Elas não são dignas de carregar o seu nome na terra. Elas são um desapontamento para ele. Então Paulo está orando para que essas pessoas andem de uma maneira digna do nome que carregam. Você tem uma tremenda responsabilidade. Você tem um tremendo privilégio. E eu também, se carregamos o nome de cristão, de viver de maneira digna de levar esse nome. Olhe para Efésios e mostrarei como esse mesmo pensamento é um tema recorrente nos escritos de Paulo. Efésios 4:1. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados. Vocês devem andar de maneira digna. E ele define isso: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. É assim que você anda. É o que um cristão digno faz. Um cristão digno é humilde, gentil, paciente, tolerante, amoroso e busca a unidade. Veja o capítulo 1 de Filipenses. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. Como assim? Bem, permanecendo firmes em um espírito, uma só mente, lutando juntos pela fé do Evangelho, nunca alarmados por seus oponentes, sofrendo voluntariamente, é assim que você é digno. Você caminha de maneira digna quando busca a unidade, quando se mantém firme, confiando em Deus no meio da dificuldade, quando suporta o sofrimento por amor a Ele. Colossenses 1:10, ele diz a mesma coisa. É por isso que oramos, para que andeis de maneira digna do Senhor. Como? A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, dando graças a Deus. Versículo 12. O que é uma vida digna? É uma vida que agrada ao Senhor em todos os aspectos. É uma vida que produz frutos em toda boa obra, aumentando o conhecimento, fortalecida pelo poder. É uma vida que é grata. Essa é uma vida digna. E então, como observei anteriormente, 1 Tessalonicenses 2,12 diz a mesma coisa. Para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. E como vocês devem andar? Bem, Paulo disse que andamos por este caminho, versículo 10, piedosamente, de forma correta e sem culpa. Assim você pode ver que este é um tema ao qual Paulo gosta de voltar, essa ideia de dignidade. E ele está dizendo, por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação. Se você olhar para o Novo Testamento e resumi-lo, seria algo assim, um andar digno. E eu vou lhe dar uma lista. Não escreva, apenas ouça. Das Escrituras que li e várias outras. É assim, um andar digno é andar em humildade, andar em pureza, andar em contentamento, andar em fé, andar em retidão, andar em unidade, andar em benignidade, andar em força, andar em paciência, andar em amor, andar em alegria, andar em gratidão, andar em luz, andar em conhecimento, andar em sabedoria, andar na verdade e andar em frutificação. Resumindo, se você diz que está relacionado com Cristo, 1 João 2,6, então você deve andar assim como ele andou. Este, então, é um pedido abrangente. Ele está orando para que Deus capacite os cristãos a viverem sua dignidade espiritual. Eles são dignos em virtude da justiça de Cristo imputada a eles. Eles um dia serão dignos de andar com ele em vestes brancas, porque todo pecado terá desaparecido. E enquanto isso, Paulo quer que a dignidade do cristão aumente para abranger toda a vida. Essa é uma oração pelo caráter cristão, a virtude cristã. O segundo pedido é realmente por bondade, por bondade. Ele diz o segundo requisito simplesmente nestas palavras: e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. Eu gostaria até de chamar esse ponto de realização. Ele ora para que Deus lhes dê realização. A palavra lá, plerose, significa realizar. Deus realiza, por favor, na vida deles, tudo o que desejam, quando o que desejam for bom, pela tua definição. Essa é a oração dele, que Deus realize todos os anseios dele pelo que é bom. Onde você encontra o que é bom? Bem, Jesus disse que há um que é bom e que é Deus. Então, aquele que tem a agenda completamente boa é Deus. E ele está simplesmente dizendo: Deus, quero que dês tudo o que eles desejam, desde que, pela tua definição, seja bom. Rapaz, esse é um ponto poderoso. Eu quero que eles conheçam a realização. Eu quero que suas orações sejam respondidas. Eu quero que seus sonhos se tornem realidade, seus desejos sejam cumpridos, seus anseios sejam realizados. Mas somente se eles forem bons por tua definição. De volta aos Salmos, temos uma pequena visão desse tipo de oração. Salmo 21. Vou apenas ler estes para vocês. Versículo 2 e 3. Satisfizeste-lhe o desejo do coração, e não lhe negaste as súplicas dos seus lábios. Pois o supres das bênçãos de bondade, pões-lhe na cabeça uma coroa de ouro puro. Essa é a chave. Deu a ele o que queria, deu-lhe o que pediu, porque foi bom, porque o Senhor viu que era bom. Salmo 37. Eu sei que você se lembra. Um texto muito familiar e útil. Ouça o versículo 4. Agrada-te do Senhor, e ele satisfará os desejos do teu coração. Espere um minuto. Deus lhe dará tudo o que seu coração deseja? Sim, se você estiver se deleitando nele. O ponto é que se você está se deleitando nele, então seus desejos são desejos dele. Ele é o primeiro. E então, quando você orar, ele lhe dará o que orar, porque será consistente com o seu desejo. Quando você se deleitar no Senhor, seu desejo será de bondade e Deus satisfará seu desejo. Outra nota nos Salmos está no Salmo 138, versículo 8. O que diz respeito a mim, o Senhor levará a bom termo. O Senhor realizará o que me interessa, porque o salmista é tão ousado a ponto de dizer: Deus vai fazer o que está na minha agenda? A resposta é porque já havia ficado evidente, nesse salmo, que sua agenda era a agenda de Deus. Tiago diz, olha, você pede e não recebe. Por quê? Porque pede mal, para esbanjar em seus prazeres. Você está pedindo por autogratificação. Paulo diz, Deus dá a eles tudo o que o coração deles deseja, quando o desejo do coração deles for o quê? Bom, pela tua definição. Essa é uma vida plena. E eu sei que a maioria das pessoas provavelmente admite que Deus está relutante em fazer qualquer um feliz, que Deus tem alguma satisfação em ser um desmancha-prazeres sobrenatural, que Deus sente que tem de chover um pouco na parada de todo mundo, apenas para lembrá-los de quem está no comando, que Deus quer deixar as pessoas em uma espécie de infelicidade permanente para lembrá-las de que Ele é rigoroso e exigente. Isso não é verdade. Deus quer lhe dar o desejo do seu coração. Quando você vai a Ele em oração, Ele quer dar-lhe o desejo de seu coração, desde que o desejo de seu coração seja o que tem aprendido, ouvindo e conhecendo a mente de Deus e sua vontade. Salmo 145:16. Abres a mão e satisfazes de benevolência a todo vivente. Esse é Deus. Deus é generoso e gracioso. Ele deseja dar a seus filhos o que eles anseiam, mas anseia que eles anseiem pelo que devem desejar. E Ele sabe que quando eles entenderem, isso trará louvor. O Salmo 90:14 diz, sacia-nos de manhã com a tua bondade, para que cantemos de júbilo. Então, pelo que Paulo ora, qual é a coisa certa para se orar? O que pedir em oração por sua própria vida, pela vida daqueles que você ama e das pessoas em sua igreja? Ore pela dignidade deles. Ore para que sua virtude cristã cresça. Ore para que seu caráter cristão se desenvolva. E então você ora pela realização, que Deus cumpra na vida deles todas as coisas boas que eles anseiam, porque sabem que Deus anseia por eles também. Se você quer que suas orações sejam respondidas, então ouça e conheça a mente de Deus e o coração de Deus, e ore pelo que é bom, pela definição dele, e ele a dará a você. Terceiro pedido, ore por poder para eles. Ele quer que eles sejam um povo digno, um povo realizado e um povo poderoso. Ore para que nosso Deus possa cumprir, emprestaremos o verbo lá porque acho que é para ser assim, que nosso Deus possa cumprir a obra da fé com poder, que nosso Deus possa completar os esforços de vocês poderosamente. Eles já estavam envolvidos no trabalho da fé, em 1 Tessalonicenses 1:3. Ele disse, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé. Ouça, não existe uma fé que não funcione, certo? A fé sem obras é o quê? Morta. Tiago 2, 17 a 26 é explícito em dizer que assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas alguém pode muito bem dizer, tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Em outras palavras, como vais me mostrar a tua fé? Não consigo vê-la. A única maneira de mostrá-la é por obras. E ele continua descrevendo isso. A fé trabalha, ele diz. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, eles tinham uma fé salvadora e a demonstraram. Ela operava, produzia frutos. Ele disse, agradeço a Deus pela operosidade da vossa fé. Mas o que ele está orando agora é, eu estou pedindo a Deus que torne essa obra de fé poderosa, não apenas mínima, mas máxima. Ele compreendia a salvação pela graça por meio da fé somente, mas também compreendia que a salvação pela graça por meio da fé somente produzia obras, porque somos feitura sua, criada em Cristo Jesus, para boas obras. Efésios 2:10. Que Deus antes ordenou que andássemos nelas. Ele a compreendia. A verdadeira fé salvadora vai produzir obras, mas ele disse: eu quero que essas obras sejam poderosas. Essa é a coisa certa. Essa é realmente a coisa certa. Você diz, a propósito, como isso pode acontecer? Como isso acontece? Esse tipo de coisa poderosa. Bem, você pode voltar para Efésios 3. Lá terá uma dica. Em 3:15, Paulo está orando e identifica Deus nos versículos 14 e 15. E então no 16, aqui está o seu pedido: para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. Essa é a chave. O poder de Deus é liberado de acordo com o que acabei de ler, por meio do Espírito de Deus no homem interior. Você diz, como isso acontece? Deixando a palavra de Cristo habitar em você ricamente, até que a palavra de Deus domine o seu coração. Ele diz, quero que a obra de fé de vocês seja poderosa, e quero que seus anseios por bondade sejam cumpridos, e quero que a vida de vocês seja digna de carregar o nome de Cristo. Qual é a coisa certa para orar? É por isso que você deve orar, por seu cônjuge, por seus filhos, por seus amigos, pelas pessoas que ama, por sua igreja. Podemos ficar presos como um disco quebrado nas coisas temporais. E por último, o motivo. O recurso para o desejo dele para esta igreja, oração, os pedidos, dignidade, realização, poder. Agora, a razão, isso é tão básico, tão importante, versículo 12. A fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vocês, e vocês sejam glorificados nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Aqui está o motivo. O propósito não é para você, o propósito é para o Senhor. Para que, ou com o propósito de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado. Há aquele pequeno pronome possessivo, nosso, novamente. É falar da intimidade com a qual estamos relacionados a Cristo, assim como somos para Deus. Aqui está o propósito mais elevado, o motivo mais elevado, a maior razão pela qual você deve se tornar assim. A razão de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em você e você nele. É para a glória dele. Deixe-me fazer uma análise por um momento. Está vendo a frase, o nome do nosso Senhor? O nome do Senhor. Esse é um título do Antigo Testamento para Deus. Você vê isso em Gênesis 4:26, Êxodo 33:19, Deuteronômio 5:11, Isaías 42:8, Isaías 56:6, é um título para Deus. E aqui diz, o nome de nosso Senhor Jesus, que está clara e inequivocamente identificando Jesus como Deus, Jeová Deus, o Deus do Antigo Testamento. O termo nome significa tudo o que ele é, a totalidade do Senhor, tudo o que o Senhor é. Seria outra maneira de dizer isso diferente. Então ele diz, por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Você se lembra em Daniel 6, quando ele orava por seu povo? Ele orou, orou, orou e no decorrer desse maravilhoso capítulo, pelas necessidades do seu povo. E então no final daquela sessão, ele conta o porquê. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não te demores por amor de ti mesmo. Por quê? Porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Tua reputação está em jogo, Deus. Por favor, faça isso. Teu nome está em questão aqui. Tua reputação está em jogo. Vocês sabem, tão bem quanto eu, amigos, que a desculpa número um que alguns dão para não querer se tornar cristãos é que eles dirão, bem, eu conheço alguns cristãos e eles são basicamente, preenche o espaço em branco, hipócritas. Essa sempre é uma desculpa que as pessoas usam. E foi isso que Daniel disse, Senhor, tem de fazer alguma coisa aqui, porque teu nome está em jogo, tua reputação está em jogo na vida do teu povo. Eles carregam o teu nome, é o que Paulo está dizendo, Deus, eu estou pedindo para o Senhor fazer isso, é o teu nome que está em jogo. E a glória do teu nome que está em jogo. Eu quero que aqueles que carregam o nome do Senhor Jesus lhe tragam honra. Isso é uma coisa maravilhosa, ele diz, para que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vocês. Uau, que pensamento! Que Deus, o Senhor Jesus Cristo, possa ser glorificado em mim. Neste vaso de barro, neste barro humilde, esta carne pecaminosa. Mas é isso. Assim como a glória do Senhor pôde brilhar na face de Moisés, ela pode brilhar através de mim. É por isso que Jesus disse: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Veja, nós devemos viver para que Deus seja glorificado. Ele quer ser glorificado em vocês, diz Paulo. Ó Deus, faça isso para que o Senhor Jesus seja glorificado nestas pessoas e essas pessoas nele. E o que isso significa? Que é recíproco. Se ele é glorificado através de você, em outras palavras, se ele é honrado através de você, então ele honrará você, ele o exaltará, ele o elevará. Você está dizendo, isso está falando sobre a glória eterna? Claro. Isso também está falando sobre, talvez, nesta vida? Possivelmente. Deus é tão gracioso, ele nos dá o privilégio de glorificar a Cristo em nós. E então diz, e ele também glorificará você, ele o honrará. Claro, no futuro, ele nos glorificará. Mas mesmo agora, creio que nosso Deus exaltará aqueles que glorificam o seu nome. Ele os exaltará com bênção. Que coisa tremenda! Eu oro, e aqui está a razão, que o Senhor Jesus, na plenitude de quem ele é, possa ser glorificado em você, e que, por sua vez, como ele é glorificado em você, ele exaltará você, ele honrará você, ele erguerá você. Princípio espiritual muito simples. Você honra Cristo, Cristo honra você. O desejo de Paulo aqui não está tão bem expresso quanto em 2 Coríntios 8:23, pelo próprio Paulo. Escute isso. Ele diz, quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador convosco, quanto a nossos irmãos. Ele diz isso falando sobre a comunhão cristã. Quanto a nossos irmãos, são mensageiros das igrejas e glória de Cristo. Uau! Aqueles que são nossos irmãos, mensageiros das igrejas, aqueles que servem, são uma glória para Cristo, são uma honra para Ele. Esse não é seu objetivo, ser uma honra para Cristo e Ele. Por sua vez, honrará você, Ele honrará. William Barclay expressou isso, penso eu, quando disse, a glória de um professor está nos estudiosos que ele produz. A glória de um pai está nos filhos que ele gerou. A glória de um mestre está em seus discípulos. E é o mesmo em Cristo. Sua glória está naqueles que pertencem a ele. Pode haver algum privilégio e pode haver alguma responsabilidade maior do que isso? Ele nos glorifica porque nós o glorificamos. Algum dia isso vai acontecer, mas acho que mesmo agora ele exaltará aquele que o exalta. E então ele finaliza dizendo, tudo isso está de acordo com a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. É por isso que eu estou orando, Deus, porque o Senhor é o único que pode fazer isso e pode fazer isso pela graça, porque essas pessoas não merecem. Elas não merecem ser feitas dignas. Elas não merecem ter seus desejos satisfeitos. E certamente não merecem servir com poder. Mas gostaria que o Senhor fizesse isso. Eu quero que o Senhor faça isso pela graça, mesmo que eles não mereçam isso, para que o Senhor possa obter a glória. É o que ele está dizendo. Faça isso pela graça. Ouça, tudo que vem a você em sua vida cristã é pela graça, assim como a sua salvação. E então esta frase no final, a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Quando você olha para a língua original ali, com esses dois termos, Deus e o Senhor Jesus Cristo, você pode apresentar duas visões igualmente defensáveis. Uma é que ele está falando de uma pessoa, Deus, mesmo o Senhor Jesus Cristo, e ele está realmente chamando de Deus o Senhor Jesus Cristo, ou chamando o Senhor Jesus Cristo de Deus. E há uma pessoa em vista. Você também pode ver isto como dois. Deus e o Senhor Jesus Cristo. em ambos os casos, ele está afirmando a divindade de Cristo, porque no caso número 1, ele está falando de uma pessoa, Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. No caso número 2, ele está falando de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Número 1 é uma pessoa, número 2 são duas pessoas iguais. Então, em ambos os casos, novamente, a afirmação da divindade de Cristo. E ele é totalmente dependente do soberano Deus, soberano Cristo, para dispensar esta resposta às suas orações pela graça, porque nós não a merecemos. Assim, o que você busca em suas orações? O que você pede? Espero que você não esteja no culto à carga. O que você pede? O que procura para você? O que você quer para todos os outros? A coisa certa, eu espero. Talvez, se não falar tanto e ouvir mais, aprenderá o que é a coisa certa. Obrigado, Pai, por este grande texto que nos direciona para uma compreensão adequada da oração. Que ele encontre seu caminho exatamente na estrutura de nossa vida e que possamos viver como Paulo, com aquele fervor incandescente, por assim dizer, de zelosa comunhão contigo, no nível mais profundo, que quando explode, sempre ora de acordo com a tua vontade. Queremos orar no Espírito, e sabemos que o Espírito sempre ora de acordo com a tua vontade. Pai, oramos por nossa igreja, que possas torná-la e considerá-la digna da sua vocação. Que o Senhor cumpra todo desejo de bondade e que o Senhor possa cumprir a obra da fé com grande poder, a fim de que Jesus Cristo seja glorificado neles e, consequentemente, eles serão honrados por Ele. E nós pedimos isso não porque mereçamos, mas porque o Senhor é um Deus gracioso e queremos honrá-lo. Em nome de Teu Filho. Amém.
Você acabou de ouvir um sermão originalmente ministrado por John MacArthur, professor de Bíblia de Graça para você. Para mais informações, bem como acesso gratuito às lições de John, visite o website de Graça para você em gty.org, gty.org. O website também coloca à venda o recurso fundamental do Ministério de John, a Bíblia de Estudo MacArthur. Ainda que vendamos todas as traduções disponíveis, não seremos capazes de atender adequadamente a todas as localidades de onde as pessoas ouvem essa gravação. John MacArthur e Graça para Você reservam todos os direitos de proteção de cópia sob as leis aplicáveis. Nossa política de copyright está disponível em gty.org e inclui instruções e limitações na duplicação deste arquivo digital.